Esta reunião agora, o Sr. Secretário-Estado de Sá Gomes, que é responsável por esta área relativa às armas, não sem que antes o Sr. Secretário-Estado se venha permitir isso, eu relembro que no fim desta audição nós temos uma audiência. E, portanto, eu precisava pelo menos de um elemento de cada partido, com o Coordenador Nacional para a Aliança para as Civilizações, que é o professor Pedro Bastardo Vasconcelos, e uma assessora do Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, que é a doutora Elizabeth Gerardo. E, portanto, chamava a atenção dos seus deputados para esse aspecto. Esta audição, como os seus deputados recordam, foi solicitada pela Subcomissão de Administração Interna, que, digamos que na apreciação de especialidade, entendeu que, enfim, viu um conjunto de entidades, está aí o Sr. Presidente da Subcomissão, que certamente também dirá, o Sr. Deputado de Montenegro, mas entenderam que, enfim, nesta parte mais final, que deveria ser ouvido o Sr. Secretário de Estado, a quem agradeço a sua presença, e que está acompanhado o Sr. Intendente da PSP, Farinha, que é Diretor do Departamento de Armas e Explosivos da PSP, e que, portanto, parece ser e será seguramente a pessoa indicada para, em algumas matérias de natureza mais técnica, poder dar explicações sobre o Estado de Estado, assim entender, e uma assessora do Sr. Estado de Estado, que é a Doutora Mariana Rafeiro, que tem acompanhado, digamos, estas matérias. Portanto, eu queria agradecer a disponibilidade do Sr. Secretário de Estado. Penso que seria útil, talvez, começarmos por uma primeira intervenção do Sr. Secretário de Estado, se assim entender, e depois os Srs. Deputados porão as questões, estando já inscrito o Sr. Deputado Nuno Melo e depois o Sr. Deputado Luís Montenegro, que é, por sinal, o Presidente da Subcomissão de Gestão Interna que teve esta iniciativa. Portanto, Nuno Melo, Luís Montenegro. E depois se vê, para já não tem mais ninguém. O PCP, o Sr. Deputado Sónia Sanfona, o Sr. Deputado António Filipe, do PCP, foi para a Comissão de Defesa, ela acho que tem lá a matéria da grossa, portanto, não está. Tem a palavra a Vossa Excelência, Sr. Secretário de Estado. Está-se gravado, não há nenhuma objeção. É gravado só áudio, desta sala não tem vídeo. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado. Está com
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, é com enorme prazer que me desloco a esta comissão para audição no domínio dos trabalhos parlamentares na especialidade sobre a proposta de alteração da Lei das Armas. Apresento-me aqui, perante os Srs. Deputados, com um espírito de total abertura para, em conjunto, encontrarmos as melhores soluções para uma lei que, pela sua importância, deve ter ou deve reunir o maior consenso possível. Antes de abordar concretamente a proposta de alteração de lei que hoje trouxe aqui, não posso deixar de ressalvar que a Lei 5 de 2006, de 23 de Fevereiro, é, de uma forma geral, uma boa lei, à qual esteve sempre subjacente o propósito de prosseguir a salvaguarda da ordem, da segurança e tranquilidade públicas, regulando, clarificando, punindo e estabelecendo condições adequadas para o combate ao tráfico e comércio ilegal de armas, e ainda ao efetivo controle de uso e porte de armas pelos cidadãos, dotando assim as forças de segurança de um normativo legal que lhes é essencial porque preside e limita a sua atuação, querendo-se com isto ser adequado e atual. Na verdade, até 2006, o combate à criminalidade associada ao uso de armas era dificultado porque esta temática era regulada por um conjunto de diplomas dispersos, de interpretação e aplicação complexa, visto que muitos deles remontam aos anos 40, 50, 60, estando já completamente desfasados da realidade social, política, comercial e tecnológica que se vive hoje no nosso país, potenciando situações de perigosidade e de ilegalidade. Na verdade, até 2000, urgia, pois, modernizar e clarificar a legislação portuguesa sobre armas, adaptando-a não só à evolução tecnológica e balística, mas também à nova realidade social portuguesa, já bem distinta dos idos 40 e 50 anos, e às novas estratégias de combate à criminalidade que a realidade atual requer. Mas tornava-se também urgente promover a aproximação à realidade europeia, adotando assim novas regras quanto à classificação de armas, comércio de armas, colecionismo, circulação de caçadores e atiradores desportivos, punindo novas realidades referentes a essa matéria. Foi graças à publicação 5/2006 que foram introduzidas várias novidades no ordenamento jurídico português, das quais, a título de exemplo, destaca-se a criação de regras específicas de segurança na detenção, guarda, uso e porte de armas de fogo e que tem contribuído para aumentar a consciencialização dos detentores dessas armas em matéria de segurança, sobretudo porque estabelece uma permanente relação de confiança e responsabilização entre o cidadão e o Estado, que vai para além do primeiro momento de concessão da licença de uso e porte de arma. Abandonaram-se também as limitações obsoletas que se impunham ao exercício da atividade de armeiro em função da área geográfica do país onde a sua atividade estava sediada, tendo-se ainda reforçado as exigências de segurança, designadamente, exigindo-se a frequência de um curso de formação para o exercício da atividade, aprovação consequente a exame realizado pela PSP, ainda normas específicas de conduta. Mais do que diz respeito aos próprios estabelecimentos comerciais dos armeiros, o aumento das exigências em matéria de segurança permitiram uma redução significativa do número de assaltos a estes estabelecimentos. Criou-se um sistema de formação prévia obrigatória para todos os que pretendem obter ou renovar as licenças de uso e porte de arma de fogo, solucionando-se desta forma uma lacuna na legislação anterior, a qual permitia que pessoas que nunca tinham tido qualquer contacto com uma arma de fogo pudessem ter acesso às mesmas. O acesso à arma de fogo é feito agora, portanto, em condições mais seguras, de modo mais informado e responsável, desviando-se deste acesso legal grande parte daqueles para quem as armas apenas serviam para a utilização contrária à lei. O Estado assume, assim, as suas funções pedagógicas, nomeadamente consciencialização e responsabilização dos cidadãos. Reforçou-se a obrigatoriedade do manifesto de armas, que acaba por ser o principal mecanismo do controle do Estado em relação a armas legalmente detidas pelos cidadãos. Estabelece-se um registro permanente para cada arma. Graças à medida de manifesto voluntário das armas, preceituada no artigo 115, permitiu-se o manifesto de 6.500 armas que se encontravam em situação ilegal, existindo agora o conhecimento do local onde se encontram, de quem são os seus legítimos proprietários. Tipificou-se também o crime de tráfico de armas, matéria que, embora já antes referenciada no nosso ordenamento jurídico relativo ao branqueamento de capitais, nunca antes tivera clara consagração legal. Passou o Estado a estar dotado de um mecanismo de punição e controle de armamento ilegal, atividade que reveste de grande perigosidade social e geradora de instabilidade. Foi-se mais além, alargando-se a punição da detenção de arma de fogo em estabelecimentos de diversão noturna, feiras, mercados ou estabelecimentos prisionais, para além da punição já prevista para a sua detenção em estabelecimentos de ensino ou recintos onde há de lugar a manifestações cívicas, políticas, religiosas ou cultural. Em receio do regime contra a ordem nacional, consagrou-se a punição de condutas ilícitas que, por não justificarem a reação criminal, dão lugar à aplicação de coimas, tendo em conta a culpa e a qualidade do agente. Previu-se ainda a possibilidade de cassação de licenças, de detenção de uso e porte de arma, reiterando a mensagem de que, ao obter uma licença, o cidadão tem o ónus de assumir certas regras de conduta, sob pena de perder o direito de ter uma arma. Esta foi essencialmente inovadora, porque foi consagrada na sua vertente cassação provisória da licença, determinando a entrega da arma sempre que se verifiquem suspeitas de crime, maus-tratos a cônjuges, a filhos menores, a seu cuidado. Por fim, do ponto de vista administrativo, a entrada em vigor da Lei 5/2006 de fevereiro permitiu implementar um sistema integrado de gestão de armas e explosivos, designado por SIGAI, ao qual tem vindo a simplificar os processos referentes à renovação da licença de uso e porte de arma e os procedimentos atinentes à importação e transferência de armas, bem como permitiu a emissão de um novo tipo de documentos de difícil falsificação, o que oferece mais certeza e confiança na relação estabelecida entre o detentor e a administração. De uma forma resumida, os grandes objetivos do SIGAI são garantir uma maior celeridade processual, permitir que qualquer pedido seja formulado em qualquer esquadra da PSP ou unidade destacada, visa garantir uma maior qualidade dos documentos emitidos e a sua conformidade com as normas internacionais que assegurem a longevidade e manutenção dos dados, tem uma componente online que permite a sua utilização pelos armeiros, nomeadamente permite a introdução de dados, pedidos ou requerimentos de transmissão, transferência, importação, exportação de armas diretamente no sistema, o que permite ao armeiro ligar-se à entidade licenciadora sem sequer sair do seu estabelecimento comercial. Tem uma componente móvel vocacionada para a fiscalização que permite, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, fazer uma verificação relativa a armas, seus titulares, com segurança. Foi também com a Lei de 2006 que se introduziu a figura das operações especiais de prevenção criminal. as quais encarregam as Forças de Segurança de planear e levar a efeito periodicamente operações em áreas geográficas delimitadas, com a finalidade de controlar, detectar, localizar, prevenir a introdução, assegurar a remoção ou verificar a regularidade da situação das armas, seus componentes ou munições. No decorrer do ano 2008, até ao presente já foram realizadas 163 operações especiais de prevenção criminal na área de Lisboa, Porto, Setúbal, Coimbra, Viseu, Faro. Em 2008 foram apreendidas 3.933 armas, e isto é produto desta lei, de facto, cerca de 30% das quais foram apreendidas como resultado de operações especiais de prevenção criminal. Das armas apreendidas até agora, 68% são armas de fogo, embora poucas sejam automáticas. Face ao recrudescimento da criminalidade violenta que assistimos em 2008, e há que assumi-lo, tornou-se imperativo para o Estado, no seu papel garante último da liberdade e segurança dos cidadãos, tomar medidas penais e contraordenacionais que pudessem providenciar uma resposta adequada. Entendeu-se, por ser adequado e oportuno, que aquelas alterações deviam ser incluídas na Lei 5 de 2006, uma vez que o tipo de criminalidade que se pretende combater é uma criminalidade que está quase sempre associada ao porte de arma de fogo ou armas brancas. Por outro lado, o Governo, fruto da sua política dialogante e de abertura para com os cidadãos, já tinha vindo a reunir com representantes das associações de caçadores, associações de armeiros e associações de praticantes de modalidades recreativas que utilizam os seus jogos de reproduções de armas de fogo para obter junto de todos eles o feedback da aplicação da lei. Dessas reuniões resultou de forma clara que, embora tais representantes não duvidassem das boas intenções do legislador de 2006, não deixassem de enaltecer muitas das novidades dessa lei, continuava a ser necessário aperfeiçoar conceitos, a colmatar lacunas, alterar procedimentos que na prática se vieram a mostrar como sendo pouco operacionais, harmonizar com outros diplomas legais, nomeadamente os relativos à caça, e consagrar novas realidades que entretanto ganharam relevância. Não nos podemos esquecer que a Lei 5 de 2006 pretendeu atualizar uma legislação que estava parada desde os anos 40 e que visa tutelar, por um lado, uma atividade económica muito dinâmica. Veja-se, quase todos os dias surge um novo tipo de modelo de arma ou munição e extremamente complexa do ponto de vista técnico, o que dificulta, mais do que o normal, a atividade do legislador. Por outro lado, é uma lei que regula direitos fundamentais dos cidadãos, sem poder deixar de perder de vista a realidade social a que se destina. A tudo isto podemos ainda juntar o facto de, em janeiro do corrente ano, foi aprovada a Diretiva 2008/51/CE sobre armas que tínhamos de receber no nosso ordenamento jurídico, da qual constam novas soluções. Podemos compreender porque é que apenas 2 anos envolvidos houve necessidade de proceder a esta alteração desta lei. Embora, no seu globalidade, uma boa lei, havia necessidade da sua atualização. Munidos dos elementos recolhidos no grupo de trabalho da Lei das Armas, da Lei da Caça, das reuniões que mantivemos com associações de armeiros, com associações de software, das informações recebidas através de inúmeros pareceres de cidadãos anónimos que fizeram chegar, para além, de, obviamente, do contributo essencial que recebemos da PSP, da Força de Segurança, com competência nesta matéria, relativa à implementação desta lei, sentimos que estávamos na posse de elementos suficientes que nos permitiam e que justificavam efetuar não só uma alteração penal, mas também substancial da Lei das Armas, reforçando assim o nosso propósito de maior segurança, combate à criminalidade e indo também ao encontro do que entendemos ser aceitável dos propósitos apresentados por todos aqueles com quem reunimos e que nos fizeram chegar às suas preocupações. Foi neste sentido que na proposta de lei 5 de 2006 de Fevereiro reiteramos que num Estado de Direito Democrático a utilização de armas compete em regra às Forças de Segurança para a proteção dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, manutenção da paz pública e reforço da autoridade do Estado. Logo, a detenção de armas ilegais ou a utilização de armas na comissão de crimes deve ser revista e ser especialmente reprimida de forma a responder de modo adequado e proporcional à criminalidade violenta e grave. Por esta razão, no plano das sanções, a proposta de alteração de lei das armas que o Governo apresentou recentemente ao Parlamento prevê o agravamento das penas do crime de detenção de arma proibida e dos crimes cometidos com recurso à arma. Além disso, prevê a detenção ou fora de flagrante delito dos agentes de crimes de detenção de arma proibida ou de crimes cometidos com recurso à arma, bem como a aplicabilidade da prisão preventiva em todos os casos de crimes de detenção de arma proibida e de crimes cometidos com recurso à arma a que corresponde pena de prisão cujo limite máximo seja superior a 3 anos. todos os crimes praticados com armas passam a ser objeto de uma agravação especial de um terço, nos seus limites mínimo e máximo. Esta regra funciona de acordo com o princípio da subsidiariedade e com respeito pelos princípios penais e processuais penais, pelo que a agravação só se aplica se outra mais grave não estiver estabelecida e se o uso da arma não constituir já um elemento de tipo de crime. No plano substantivo, são igualmente introduzidas várias alterações, tendo presente a todas elas, por um lado, a preocupação da segurança e, por outro lado, a viabilização de atividades económicas e lúdicas lícitas com grande impacto na nossa economia. Alguns exemplos. Permite-se o uso de porte de arma de caça a maiores de 16 anos e menores de 18, desde que devidamente acompanhados pelo titular do poder paternal e na condição de que este seja o proprietário da arma utilizada pelo menor e possua licença. Sobre esta alteração, gostava de realçar que, ao contrário do que se possa dizer, esta proposta não visa limitar ou perseguir os caçadores, muito pelo contrário. Os caçadores foram amplamente ouvidos na Secretaria de Estado da Administração Interna, que é no âmbito do trabalho da Lei das Armas, Lei da Caça, que culminou com a apresentação pública do memorando de entendimento a que chegámos no passado dia 12 de agosto, onde todos os presentes acordaram que, embora não tivesse sido possível chegar a consenso sobre todas as questões levantadas, muitas delas tinham já sido resolvidas ou acordadas. Vamos dar alguns exemplos disso mesmo. A já referida possibilidade, agora dada aos caçadores, que possam caçar com armas de fogo a partir dos 16 anos, quando a Lei 5/2006 apenas o permite a partir dos 18. Dos relatos das associações de caçadores, que nos explicaram que esta é uma atividade esportiva com forte tradição familiar, se inicia cedo, bem como os dados objetivos apresentados pela PSP, que nos indicavam que, em matéria de segurança, tal devesse ser vedado aos caçadores, comprometendo-nos, em sede de uma possível alteração da lei, a permitir a caça com armas de fogo às menores de 16 anos. E cumprimos. Comprometemos a rever o estatuto das guardas florestais auxiliares, de forma a permitir o porte de arma, deste que cumprir os requisitos e condições de segurança que se nos afiguram essenciais. Cumprimos. Comprometemos-nos a permitir que os caçadores pudessem treinar antes da prática do ato venatório, dando-lhes, por isso, acesso a campos e carreiras de tiro. Cumprimos. Fomos sensíveis à pretensão de que a maioria dos caçadores caça com regularidade. Logo, está familiarizado com o manuseamento da arma. E, por isso, não necessitava de cursos de atualização tão frequentes quanto os demais titulares de armas. Daí que tínhamos dobrado o prazo de obrigatoriedade de realização dos cursos para titulares de licença C e D. Passaram a ser de 5 a 10. Uma vez mais, prometemos e cumprimos. Com o SIGAI, muita da burocracia que os caçadores se queixavam foi ultrapassada. O SIGAI já está em funcionamento em todos os comandos distritais, permitindo ao cidadão gerir o seu pedido de licenciamento online, o que reduz o número de deslocações, o tempo permitido, como desmaterializa e simplifica todo o processo. Já está em funcionamento. Pensamos que em janeiro de 2009 terá total cobertura nacional. Para nós, os caçadores são pessoas de bem, que se dedicam a uma atividade esportiva louvável, que tanto contribui para o desenvolvimento do nosso país, nomeadamente o interior, e como tal não pretendemos inviabilizar ou perseguir esta atividade. No entanto, a precisão do interesse público da segurança dos cidadãos, por vezes, obriga a que se possa atender a todas as pretensões. Não é possível atender a todas. Aperfeiçoa-se o regime de detenção e guarda de armas, passando-se a limitar o número de armas a prever a sua guarda em cofre não portátil, por forma a impedir que as mesmas, detidas ilegalmente, possam alimentar o mercado ilícito. Regula-se a concessão de alvarás de armeiro para o exercício da atividade de fabrico, compra e venda ou reparação de armas e suas munições para efeitos cénicos ou cinematográficos e para venda em leilão de armas condestinadas à coleção. Responsabilização penal e controle nacional é alargada à transferência não autorizada de armas e munições, sancionando uma realidade não prevista na Lei 5/2006, mas que tem tomado contornos significativos no nosso país. Passa a constituir a obrigação especial do armeiro informar o comprador da arma acerca das respectivas regras de segurança. Passam a ser factos sujeitos a registro, o cadastro e o registro dos detentores de armas de fogo e respectivas características. Atribui-se à PSP a competência para manter, organizar e disponibilizar um ficheiro informático nacional de armas apreendidas, proceder à sua análise estatística e técnica e difundir informação às entidades nacionais e estrangeiras. Para esse efeito, todas as entidades que procedam à apreensão de armas de fogo comunicam a sua apreensão à PSP, para efeitos de centralização de tratamento de informação. Esta será, aliás, uma ferramenta essencial para o estudo do fenómeno da violência associada a armas ligeiras e também para o combate ao seu comércio ilegal. O crime de detenção de arma proibida passa a abranger quaisquer produtos ou substâncias explosivas, pelo que se passará a punir o tráfico de explosivos e não apenas o tráfico de engenhos explosivos, como até agora. Éramos o único país da Europa em que isto acontecia, de facto. Consagra-se a obrigatoriedade de um tiro de teste, previamente à emissão do livrete, o que, tendo em atenção que muitas das armas utilizadas em atividades criminais foram, em algum momento da sua existência, sujeitas a manifesto, constituirá um enorme auxílio à atividade dos órgãos de polícia criminal no futuro. Esta medida cria um bilhete de identidade da arma, que terá um contributo decisivo para a identificação e detecção de armas modificadas e utilizadas na prática de crimes. Naturalmente, que só é possível este tipo de procedimento nas armas que têm alma estreada, como é evidente. As outras de alma lisa não têm hipótese nenhuma. Não é? Por fim, no plano das operações especiais de prevenção criminal, alarga-se o seu âmbito, pelo que competirá à PSP a verificação de armas, munições, substâncias ou produtos referidos na presente lei que se encontram em trânsito nas zonas internacionais com a possibilidade de abertura de volumes de contentores para a avaliação do seu destino e proveniência. Em suma, sabemos que a luta contra a violência, sobretudo a violência com recurso a armas de fogo, é vasta e polifacetada. Não bastante para o efeito que se dotem as forças de segurança dos recursos necessários. É também necessária uma legislação adequada e atualizada que responda às nossas necessidades de segurança, embora tendo sempre uma perspectiva nos direitos e liberdades dos cidadãos. Sabemos que este combate, para ser eficaz, tem de ser ainda mais abrangente e terá de passar necessariamente pela educação e pela informação. Aliás, a própria Lei 5 de 2006 coloca uma grande tónica na informação, na formação dos portadores de armas, tentando contribuir para a criação de uma cultura de responsabilidade e prevenção. Embora tivessem sido estes os nossos principais objetivos, sobretudo a segurança, sabemos que uma legislação desta natureza não é imune a críticas. Aliás, fruto dos pareceres que recebemos, já nos apercebemos que a rácio de algumas normas, por nós propostas, encerra em si, por vezes, interpretações dúbias, o que de todo pretendemos que aconteça. A título de exemplo, falemos do limite de aquisição de munições. O que pretendíamos era o limite de 250 munições por calibre da arma de classe C, e não uma proibição de mais de 250 munições na totalidade. Entendemos que o preceito de redação deve ser melhorado, pode ser melhorado, compete aos senhores deputados, naturalmente, introduzir. Era nosso objetivo isso. Não está bem dito como lá está, de facto. Outra redação que gera polémica, por exemplo, é o do número 10 do artigo 48. Jamais pretendemos que aos armeiros fosse vedada a venda de roupas, binóculos e demais acessórios. A proibição de venda de equipamento não esteja consagrado na Lei 5 de 2006, apenas pretendia referir ao equipamento bélico, obviamente que não é a venda da bota ou do acessório, cuja venda não é autorizada aos armeiros licenciados apenas ao abrigo da Lei 5 de 2006. Era este o nosso objetivo. Mas, no que respeita às importações, é evidente que não se pretende afogar os armeiros em burocracia. E não se pretende que peçam uma autorização prévia por cada peça que decidam importar para uma arma, mas apenas para as peças que possam transformar a arma a que se destinam. No fundo, era isso que nós pretendíamos, a redação não foi feliz, penso que podem ser introduzidas melhorias significativas, porque era essa a nossa intenção. E desde que entendimento sempre tivemos sobre a linha E do artigo 30, na qual se conferia uma autorização para a PSP verificar as condições de segurança da guarda de armas do domicílio. É evidente que não se pretendia que a PSP em qualquer momento entrasse no domicílio dos cidadãos, mas apenas que sempre que determinadas circunstâncias justificassem, tal verificação fosse feita. Sabemos, contudo, que este é um preceito sensível e foi por isso mesmo que o anexo G foi eliminado do SIGAI e que, a partir de janeiro de 2009, já nem sequer vai constar dos formulários a preencher para pedido de licenciamento. Todavia, note-se que este preceito já existia na Lei 5 de 2006, que incluía como necessidade a prévia autorização para a verificação das condições de segurança. E não foi aprovado por mim, não estou-me a excluir, mas aprovado por todos os senhores deputados. Não havendo, todos não, penso que foi com abstenção do Bloco de Esquerda, mas abstenção. Note-se, todavia, este preceito já existia na Lei 2006, não havendo relado até hoje das situações abusivas. Mas estes outros preceitos fazem-nos hoje estar aqui, com o espírito aberto, de todas as críticas e sugestões dos senhores deputados, que possam tornar esta lei uma lei ainda melhor, que consiga conciliar o interesse público da segurança e o interesse dos cidadãos. É este, creiam, objetivamente, o meu propósito e a inteira colaboração que aqui estou e aberto a sugestões, aberto a críticas para melhorar uma lei que penso que deve ter o maior consenso possível. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado Gomes. Vamos entrar agora num período de questões. Com a questão de economia de tempo, eu penso que era possível que, até porque em princípio só haverá questões, pelo menos para já, dos três senhores deputados inscritos, portanto, o senhor deputado depois responderia em conjunto. Tem a palavra o senhor deputado Nuno Melo, do SPP.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Intendente. Agradecer-lhes a senhora, Sr. agradecer-lhes a oportunidade que nos dão de discutir uma lei que não é uma lei qualquer, é uma lei importante pelo seu objeto, sendo que eu acolho para já com muita satisfação a postura do Sr. Secretário de Estado, porque manifestando essa abertura, para além de mais, torna consequente o trabalho que aqui vamos fazendo, as audições que realizamos, e permitirá, dessa forma, me corrigir defeitos que têm sido assinalados numa lei que, se o Estado está, deixe-me que lhe diga, na parte da crítica, porque o elogio já fica também registado, não parece boa. De facto, uma má lei, mas tal qual está redigida. E eu devo dizer que, até no impulso legislativo, a lei, porventura, não será a desejável quando se considera que ela surge como forma ou como resposta a um aumento de uma criminalidade violenta, relativamente à qual, como reação, o CDS sugeria alterações que são conhecidas ao Código de Processo Penal, entendendo o Governo que bastava para tanto a alteração da Lei das Armas, e, embora nessa parte nós estejamos completamente de acordo, ou seja, na parte em que a Lei das Armas se agravam os crimes praticados com recurso às mesmas ou condutas censuráveis através do uso de armas, naturalmente estamos completamente concordantes com o Governo na solução encontrada e disseram-lhe em debate plenário. Agora, uma coisa diferente é em tudo mais, é que ela foi alterada, que deixa de facto muito a desejar e revela uma visão de uma lei das armas que, salvo o respeito de quem aqui está, não pode ser apenas a visão do senhor Intendente da PSP ou da PSP ou de quem. Até porque eu devo dizer que nem sequer concordo, nem sequer é verdade que o pressuposto da posse e detenção das armas esteja ligado estritamente a uma visão de segurança. Não é verdade. Na perspectiva da PSP, poderá ser. Agora, a utilização das armas para efeitos de segurança, se acontece desde sempre, não deixa de acontecer também desde sempre para outros fins, designadamente desportivos, para não querer falar da caça, e aí o meu registro de interesse, porque eu sou caçador, e portanto, mas reflete em todos os outros casos em que as armas são utilizadas, como por exemplo o desporto, que é Portugal, é um dos países com a maior tradição em várias modalidades de tiro, com campeões da Europa, campeões do mundo, com atletas olímpicos. Quer dizer, e de repente conceber-se que as armas, sim senhor, são para o uso das forças de segurança, como regra, excepcionalmente é para tudo, mas não, para quem pratica uma atividade desportiva, são como regra, as armas são como regra um pressuposto da sua atividade. Mesmo se diga da caça, com a sazonalidade própria da atividade, mesmo se diga de quem coleciona armas e que não tem nenhuma visão bélica do fenómeno, mas gosta de tê-las. O mesmo que se diga de quem as compra por razão de investimento, porque quer comprar uma Purdy, uma Holland & Holland ou uma arma qualquer que pela sua raridade lhe interessa e adquire nessa perspectiva. Portanto, a resumir, à visão da segurança. O uso e o porte de armas é um erro, e é um erro que o preâmbulo da própria lei revela, e o preâmbulo não é uma parte menor de uma lei. E depois, dizer-se também que, percebendo-se então que uma lei, que uma arma devendo ser utilizada pelas forças de segurança na perspectiva da manutenção da lei e da ordem, é para além disso com a mesma legitimidade utilizada ou detida por armeiros, por caçadores, por desportistas, por colecionadores, dizer-se que há nesta lei um aspecto, se o Estado sabe, que me parece omisso e que seria talvez aquele em que a lei devia mais pormenorizar o objeto que agora lhe digo, e tem que ver com o destino das armas entregues, desde logo, por exemplo, na PSP. a lei devia acautelar, porque convenhamos que, obviamente, que a PSP tem um papel ímpar, inestimável, na manutenção da lei e da ordem, de resto outras forças de segurança. Mas a PSP não está imune a que no seu seio também haja um ou outro cidadão que prevarica. Não é verdade? De resto, recentemente houve um processo mediático em que agentes das forças de segurança estavam envolvidos no tráfico de armas. Bom, e eu devo dizer, Sr. Secretário de Estado, que se há aspecto que esta lei devia calcular, era o do destino, com total rigor e transparência, de uma arma desde o momento em que é entregue numa esquadra até ao momento do seu destino. Venda em leilão ou qualquer outro, por exemplo. Porque hoje em dia, eu dava numa das outras vezes que aqui tivemos, um exemplo que é verdadeiro e é recente. Num cidadão que, tendo um revólver, um 6.35, normal, nem sequer era grande arma, tendo que o entregar porque não lhe foi validada uma licença de uso e porte de arma de defesa, bom, pensou, se eu tenho que o entregar, entrego, mas não vou entregar a custo zero. E prensou o revólver, prensou no caso era uma pistola automática, prensou e entregou destruída na PSP. Pronto. E os seus agentes ficaram, então você foi estragar a arma, vai entregar, com certeza, quer dizer, obrigam-me a entregar a arma, não me obrigam a entregá-la direito, muito menos a entregar a arma em condições de ser vendida, dando receita para alguém que nem sequer é em mim, que eu que entrego, não beneficio nada com isso. Portanto, Sr. Secretário de Estado, se há, e quem diz isto em relação a um mero revólver de defesa, direi a propósito de uma arma de grande valor que também as há, são entregues. Por exemplo, fenómenos de herança das pessoas que adquirem as armas, não têm licença de uso e porte de arma de caça ou qualquer outra, não podem ter a arma em condições legais, bom, têm aquela detenção provisória enquanto a herança é líquida, mas depois entregam-nas, quer dizer, entregam-na a custo zero. Entregam-na a custo zero. E eu não me parece, eu já não questiono a legalidade da medida, porque, se, por exemplo, eu herdo uma espingarda de um valor significativo e a tenho que entregar, se o Estado vai fazê-la sua e depois a vai fazer reingressar no comércio jurídico, seria suposto que me indenizasse por isso ou que, de alguma forma, me compensasse por isso, nem que fosse pelo valor da venda, nem que fosse pelo produto da venda. Não é verdade? Agora, ao menos, que eu que entrego uma arma saiba do destino dela, sob registro, onde é que foi vendida, onde é que vai, ou quanto é que pagaram por ela, ou o que seja. E esse destino, essa tramitação é que não existe e seria bom que o fosse, com vantagem para a lei e com vantagem para a confiança que hoje em dia todos quantos possuem armas avaliam o papel das forças de segurança no momento da entrega. Bom, depois dizer um outro aspecto, Sr. Secretário de Estado, a propósito do número, do limite de armas que se passariam a poder deter. Que, só de respeito, não é razoável. Não é razoável, e dou-lhe o exemplo das armas de caça por todos os outros, 5 armas, quer dizer, quem conheça a realidade nacional designadamente sabe que é muito frequente caçadores que não têm nenhum fins bélicos, não eram propriamente a serrar canos e a assaltar ourivesarias, possuírem mais de 5 armas. E dir-me-ão, quer dizer, mas 5 armas para quem caça serão um exagero? Serão, não, porque caçadeiras que podem ser detidas, há quem tenha armas porque herdou armas, porque coleciona armas, porque pratica tiro com elas, porque, por exemplo, faz skeet, fosse olímpico, percurso de caça, tem diferentes armas para isso e ultrapassou o número de 5. Só ter 5 armas não é razoável. São armas de caça, tecnicamente são armas de caça, tecnicamente estão exatamente na mesma classificação, mas rapidamente se ultrapassa o número de 5 e, portanto, este limite não é razoável, Sr. Secretário de Estado. Com outra desvantagem é que, tendo que se entregar, bom, supõe-se que uma lei que só vigorasse para o futuro nesta parte, violaria o princípio da igualdade de cidadão perante a lei. Então teriam que me explicar porque é que o cidadão A podia ter 15 ou 20 e o outro só poderia passar a ter 5, quer dizer, exatamente nas mesmas circunstâncias. Bom, mas este é um aspecto que eu acho que devia ser, e compreende-se a preocupação, ou seja, não se faz aqui compreende-se a preocupação, mas na solução encontrada não é razoável face aos factos e às circunstâncias que também aqui devem ser acauteladas. Em relação aos armeiros, o Sr. Secretário de Estado já adiantou aquilo que tinha dito. E em relação aos armeiros, ou seja, que podem vender materiais conexos com a atividade principal que desempenham, foram aqui suscitadas muitas dúvidas a propósito da transposição da diretiva principalmente na parte em que ela não é reproduzida, na parte em que ela não é reproduzida de forma integral, devendo ser, por exemplo, com as classificações das diferentes tipologias de armas, ou seja, de certa forma inovantes, ou seja, nos casos transpõe-se a diretiva, noutros casos afastamos dela, criando soluções que serão aqui tidas como sui generis, ou seja, não normatizando nem normalizando ao nível europeu como seria suposto. Em relação a esse artigo 30, para terminar, Sr. Secretário de Estado, dizer-se que esse anexo que é... Bom, o Estado de Estado diz que a partir de janeiro de 2009 não deveria ser utilizado. Ele não deveria ser utilizado já ontem. Porque viola grosseiramente a Constituição, como de resto sou Presidente desta Comissão, e vários seus deputados tiveram a oportunidade de salientar no dia em que eu aqui o entreguei, na discussão do relatório que apresentei para realizar uma série de audições. Porque a verdade é que aquilo venceu o papel timbrado do Ministério da Administração Interna, não deste, mas de outros, indiscutivelmente, mas revela uma prática que a Constituição não concede. E esta autorização prévia para a inspeção das armas não acautela sequer outras espécies, Sr. Secretário de Estado. É que, como se sabe, a caça pode ser praticada a partir dos 16 anos, mas eu comecei a caçar a partir dos 16 anos, como muita gente, e para além da maioridade, há muito quem viva em casa dos pais até mais tarde. E não tem outra residência. E, portanto, estar-se a dar uma autorização a uma força de segurança para inspecionar uma residência que não é sua, também não é legal. Mesmo por via de lei. Obviamente, quem vive com os pais, ou quem vive com outra pessoa em residência que não seja a sua, tem que ter as armas nessa residência, necessariamente acondicionadas nos tempos que a lei prevê. Mas está a autorizar a inspeção numa residência que não é sua. Isso não pode acontecer por via de lei. Numa forma que a atual lei também permite e que é completamente equívoca. Portanto, há aspectos que... Há já agora um outro aspecto, se o Secretário de Estado se vão calcular, e que tem que ver com a forma como, à escala europeia, se adquirem armas que, face à nossa lei, são consideradas como armas que necessitam licenciamento especial, mas que noutros países não necessitam. Eu fui, por exemplo, a explicar a expressão de ar, para o 675, não é? Que se compram pela internet, na Galiza, numa série de armeiros, sendo entregues em casa sem nenhum problema. Quer dizer, e o que nós temos é uma realidade em que aqui se colocam entraves e se criam limitações à forma pelas quais essas armas podem ser vendidas, entregues e movimentadas no comércio interno, não é? Mas sem que se estabeleça, nem que seja através do relacionamento dos Estados, regras para o comércio jurídico entre esses Estados. E este é facto. Este é facto, hoje está à disposição de todos os cidadãos portugueses, este é um exemplo, a possibilidade de adquirirem estas armas, serem entregues em casa, apesar de, legalmente, carecerem de licença. Ou seja, em Portugal, sem essa licença, não lhes vendem. Mas, através da internet, obtêm-nas com a maior facilidade. E também, nessa entrada, se quer combater os fenómenos do aumento da criminalidade violenta, não é? Que são armas, de facto, com perigosidade, são armas que permitem dano físico assinalável quando não a própria morte, não é? Então, que se criem aí também os mecanismos necessários a que essa entrada não aconteça com esta facilidade. Eu para agora ficar por aqui. Pronto, por agora e por diante, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Melo, Sr. FPP, e a palavra ao Sr. Deputado Luís Montenegro, que é o Presidente da Subcomissão da Administração Interna. PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, queria cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor do Departamento de Armas e Explosivos, bem como a Sra. Assessora do Sr. Secretário de Estado. E realçar aqui três ou quatro aspectos que me parecem relevantes. Desde logo, e uma vez que sou Presidente também, e com esta minha qualidade de Presidente da Subcomissão, dizer que, efetivamente, esta audição decorre de uma deliberação unânime que tomámos na Subcomissão da Administração Interna, no âmbito dos trabalhos de especialidade, da proposta de lei 222, de alteração à lei 5 de 2006, à lei das armas, porque promovemos já uma série de audições de entidades com as quais se cruza esta legislação e delas resultou uma necessidade de aclarar com o Governo e também com a Direção Nacional da PSP algumas matérias. O nosso desejo e a nossa deliberação era, de resto, ouvir o Sr. Secretário de Estado, ouvir também algum representante, algum membro da equipa governativa do Ministério da Agricultura e do Diretor Nacional da PSP. Isto porque sabíamos, e foi várias vezes referido nessas mesmas audições, que haveria um grupo de trabalho criado interministerial, com membros do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Agricultura, e também com representantes dessas entidades, com vista precisamente a apresentar uma proposta de alteração da Lei 5 de 2006. E eu não posso deixar de lamentar que não tínhamos essa oportunidade de ouvir talvez, esses dois...
Talvez não estivesse presente, mas essa explicação foi dada oportunamente, creio que na reunião da semana passada. Posta a questão, como é habitual, as administrações parlamentares, que é quem faz a intermediação com o governo nestas áreas, foi respondido pelo próprio ofício que está aí, foi recebido na altura, que a tutela desta área, incluindo a situação dos caçadores, pertencia ao Estado, está bom, por comum. É verdade, eu depois também confirmei até com o secretário de Estado de Desenvolvimento Rural, assim. E evidentemente que, como se recorda, logo no dia em que se falou da Direção Nacional da Polícia, eu disse que viria com o secretário de Estado, porque o secretário de Estado entendesse porque é tutela dele, e o secretário de Estado entendeu que devia vir o responsável, o diretor do Departamento de Armas Explosivas da PSP. Com todo o respeito pela Diretora Nacional da Polícia, de certeza que sabe mais que a Diretora Nacional da Polícia nesta matéria, não é? Pronto, portanto, mas isto foi colocado à Comissão e a Comissão percebeu e não objetou.
Sr. Presidente, eu agradeço a sua amabilidade em referir exatamente a essa reunião, que de facto ocorreu num momento em que eu não estava, mas da qual tive conhecimento, mas isso não colide com aquilo que eu estava a dizer. Portanto, eu não deixo, mesmo com essa explicação, de lamentar o sucedido, e digo-lhe porquê. Porque, de facto, tratou-se de uma deliberação unânime da Subcomissão da Administração Interna, e que, independentemente da resposta do Governo, era para nós útil aferir que, não obstante a tutela estar, na totalidade que seja, no Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, aferir qual o nível de participação do Ministério da Agricultura, sendo certo que o Ministério da Agricultura fazia parte desse grupo de trabalho. Essa é que é a realidade. Depois, como é que internamente no Governo as competências são naturalmente exercidas, isso é uma questão diferente. Que houve dois ministérios que tinham visões diferentes, já agora, em parte, de algumas das disposições que vieram a fazer parte integrante desta proposta de lei, se reuniram num grupo de trabalho, é uma evidência, estava perfeitamente assegurado e foi nessa medida que a deliberação foi tomada. E já agora, a propósito do Diretor Nacional da PSP, eu creio que, embora compreenda o sentido das suas palavras, Sr. Presidente, e eventualmente a justificação do Governo e da tutela, eu creio que se calhar não se conseguiu identificar bem o motivo pelo qual nós queríamos ouvir o Diretor Nacional da PSP. Com todo o respeito pelo Sr. Diretor do Departamento de Armas e Explosivos, nós não queremos obter da PSP um esclarecimento técnico sobre determinadas disposições da lei. Não era esse o objetivo. O objetivo era colher da Direção Nacional da PSP, e pode, aliás, ser a primeira questão que eu coloco ao Sr. Secretário de Estado, colher uma resposta relativamente à sua capacidade, sua da PSP, de poder absorver todas as competências, todas as responsabilidades que esta lei comete à Direção Nacional, ou Diretor Nacional especificamente. Há uma série de articulados, ao nível da homologação, ao nível até de suprir, por exemplo, os limites de detenção de armas, que a matéria já aqui hoje tratava, que estão especificamente no domínio do exercício da função de Diretor Nacional, e que muitos de nós, e aliás muitas das entidades, duvidam da capacidade que a Direção Nacional possa ter tão vasto naipe de competências. Isso por um lado. E por outro lado, correlacionado com isto, o facto de a prática da aplicação da Lei 5 de 2006 ter vindo a demonstrar aquele que é um dos maiores obstáculos do prosseguimento dos objetivos da lei, que é o facto de esse grande naipe de competências que está cometido ao Diretor Nacional da PSP poder ser alvo de subdelegação,
coisa que efetivamente veio a ocorrer e veio a criar no país 18, foi esta a expressão que todos reiteraram, 18 formas de interpretar determinadas normas da lei. Isto porquê? Porque os comandos distritais da Polícia de Segurança Pública, cada um foi interpretando as normas relativamente às quais assumia essa subdelegação de competências à sua maneira e, portanto, criou métodos, procedimentos, interpretações diversas que vieram a causar, não vou dizer um caos, mas pelo menos grande perturbação em determinado tipo de atividades por força, precisamente, da discricionariedade que foi reinando nessa matéria. E que, aliás, é uma das preocupações que nós também temos nestes trabalhos de especialidade, é que a lei e eventuais instrumentos normativos que saiam do Governo que possam regulamentarem neste ou naquele caso, tenham a capacidade de harmonizar procedimentos. Porque essa é uma matéria que é fundamental para que se prossigam os objetivos que se pretendem com esta legislação. Portanto, era até aproveitava esta primeira questão para colocar ao Sr. Secretário de Estado. Sendo certo o seguinte, ainda voltando ao princípio, esta proposta de lei tem duas vertentes. Tem uma que nós, de resto, não vamos tratar aqui hoje, mas que, infelizmente, foi aquela que marcou a sua apresentação na Assembleia da República, que foi criar mecanismos, sobretudo no domínio das medidas de coação.
Nuno Melo, não se importa explicar o...
Criar mecanismos de aplicação da medida de coação da prisão preventiva, no caso de crimes cometidos com arma, dando resposta a um crescente sentimento de insegurança que foi sendo vivido no país e ao aumento de fenómenos de criminalidade grave e violenta. Esse foi o motivo político que conduziu à apresentação na Assembleia da República desta proposta de lei. E tem depois uma outra componente, que é efetivamente aquela que hoje estamos aqui a tratar e que temos tratado no âmbito da Subcomissão da Administração Interna, que é toda a panóplia de alterações que são reclamadas desde a entrada em vigor da Lei 5 de 2006, que, não obstante ter tido o condão de codificar uma legislação que estava extraordinariamente dispersa, que era antiquada, que a maior parte era, como disse o Secretário de Estado, dos anos 40, não obstante tenha tido também o condão de inovar, integrando no seu dispositivo uma série de questões ligadas ao comércio, à detenção, ao transporte, etc., de armas, o que também foi naturalmente positivo. Não obstante todas essas características, efetivamente teve dificuldades práticas que nós na Assembleia da República, e o Governo seguramente também, iam recebendo por parte das pessoas, das entidades, das organizações que com ela se cruzavam. E, portanto, havia uma necessidade de ponderar uma alteração da Lei 5 de 2006. Era, de resto, isso que o Governo vinha fazendo e, por isso, é que o Governo, no espaço de poucos dias, entre o anúncio de que iria propor na Assembleia da República uma alteração à Lei das Armas e a sua, digamos, consumação, apresenta um conjunto de dezenas e dezenas de alterações legislativas que, naturalmente, tinham que estar preparadas porque era manifestamente impossível fazê-las naquele período de tempo. Embora nós lamentamos, e também queria deixar aqui essa nota, que o processo tenha sido abruptamente acelerado com essa necessidade de dar uma resposta pública a uma preocupação que não era, do nosso ponto de vista, a preocupação central da Lei das Armas. Bom, mas isto posto, Sr. Secretário de Estado, nós estamos efetivamente no decurso dos trabalhos de especialidade, nós temos tido na subcomissão uma participação de quase todos os partidos representados na Assembleia da República e na Comissão de Assuntos Constitucionais. Ainda não chegámos à altura de apresentar propostas, será agora o nosso trabalho subsequente à nossa reunião de hoje, mas julgo poder falar aqui em termos coletivos, dizer que há um entendimento de princípio de que, efetivamente, como o Sr. Secretário de Estado também, e cumprimento por isso, reconheceu, há alterações ao nível da concretização dos preceitos que têm que ser ponderadas. E é, no fundo, essa a questão, ou são essas as questões que rapidamente eu lhe coloco, é saber, para além daqueles exemplos que aqui o seu secretário de Estado aflorou, se há ou não há, do ponto de vista político, e depois nós, como legisladores últimos, trataremos de o consagrar no articulado, há ou não há vontade de preservar atividades desportivas como o paintball, ou como o airsoft, ou como o soft air, que é quase a mesma coisa. Há ou não há? Por parte da Assembleia da República, há um interesse em acolher soluções legais que não possam obstar à manifestação dessas atividades desportivas, é evidente que com regras, dentro de algumas balizas, mas com soluções legais que não sejam tão passíveis de inviabilizar essa mesma prática como aquelas que aqui deram entrada. Ao nível do reconhecimento até das próprias modalidades, o Ministério da Administração Interna também poderia intervir aí nessa matéria e resolveria parte dos problemas. Ao nível dos conceitos, das potências, julgo que Vossa Excelência não queria ir a esse detalhe, mas julgo que Vossa Excelência tem um conhecimento tão profundo como nós daquelas que são as propostas que temos em cima da mesa. Depois, um segundo naipe de questões tem a ver com a questão das atribuições cometidas à Polícia de Segurança Pública. Eu acho que também era importante que o Governo aqui assumisse connosco a concordância de não sobrecarregar demasiado a Polícia de Segurança Pública com, digamos, as tarefas que estão previstas na lei, tentando, dessa maneira, lograr dois objetivos. Um, retirar burocracia desnecessária, sendo certo que neste domínio o registro, quer ao nível do comércio, quer ao nível da detenção das armas, é importante. Isso é importante, naturalmente que é, mas o que é absolutamente imprescindível, em primeiro lugar, utilizar as novas tecnologias para facilitar ao máximo esses procedimentos. E, em segundo lugar, não ter na Polícia de Segurança Pública e no Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública aquilo que pode estar noutras entidades. Eu não sei ainda qual vai ser a nossa formulação final, por exemplo, para os cursos de formação e os cursos de atualização. Eu creio que uma parceria com as organizações do setor, as federações, que são, de resto, entidades com relevância e com relevância pública e com estatuto de utilidade pública, que esteve já na gênese da proposta que veio a ser acolhida no âmbito da Lei 5 de 2006, mas depois nunca foi posta em prática. Acho que o Governo devia dar aqui um exemplo da sua intenção de cometer esse tipo de responsabilidades às federações, como de resto acontece, como o Estado faz, por exemplo, para o exercício profissional com as ordens profissionais. Porquê que há de ser a PSP a ministrar esses cursos, a avaliar esses cursos, a ter, porque depois dizem-nos, e eu creio que isso é verdade, que a PSP não tem meios humanos, e às vezes também técnicos, mas sobretudo meios humanos, para poder acolher todos esses trabalhos. O que de resto também, diga-se de passagem, é facilmente acolhido por nós, porque a grande missão da Polícia de Segurança Pública é, de facto, garantir a ordem pública. E se nós estamos numa alteração legislativa cuja gênese foi precisamente o aumento da criminalidade, os imperativos de segurança, pois quanto mais espaço nós dermos à Polícia de Segurança Pública para ela cumprir esse papel na garantia da ordem pública e menos em processos administrativos ou burocráticos, pois naturalmente estamos a prosseguir de melhor forma o objetivo que motivou esta alteração legislativa. Depois, no domínio da Casa, Sr. Secretário de Estado, também sem querer ir pormenorizar, fixando aqui a questão ao nível dos princípios. É um dado que julgo que todos devemos reter, já nem sequer vou aqui, também não tenho registro de interesse porque não sou efetivamente caçador, mas conheço-me o suficiente o meio para reconhecer a importância económica, cultural. Não vou aqui fazer essa apologia, porque acho que todos nós temos essa noção, mas o certo é que entre o verão de 2006 e o verão de 2008, pelas informações que nos foram dadas, foram emitidas menos de 34 mil licenças de caça do que, portanto, em 2008, do que tinha acontecido em 2006. fruto precisamente dos entraves e dos obstáculos criados pela Lei 5 de 2006. Isto deve ser naturalmente ponderado nesta altura em que estamos a legislar, porque são as dificuldades para obter as licenças, são os critérios e os requisitos para a obtenção da licença nem sempre suficientemente clarificados na lei, e que depois nas tais aplicações distrito a distrito vêm colocar problemas. É um desfasamento com a realidade, porque grande parte dos praticantes desta atividade, desta modalidade, estão situados no interior do país, com hábitos e costumes, digamos, acumulados, que não é fácil, efetivamente. Pode até ser desejável em algumas circunstâncias, em alguns aspectos, mas não é fácil, de um momento para o outro, passar, diria, usando uma expressão corrente, do 8 para o 80, quer dizer, obrigar pessoas que, pura e simplesmente, foram absorvendo os seus conhecimentos, o seu traquejo neste domínio de geração em geração, quase desde miúdos, aliás, no interior é muito costume, os adolescentes, inclusivamente, se calhar têm mais condições para manusear armas de caça do que, digamos, grande parte dos outros caçadores que digamos, são têm outro tipo de atividade. E, não obstante, não estão disponíveis hoje para percorrer todo este percurso. Bem sei que é necessário ir dando passos no sentido de progredir e de evoluir, mas, objetivamente, passar do 8 ao 80 é muito complicado. Há depois duas questões que gostaria de ouvir a sua opinião ainda relativamente ao exercício da caça, que são, por um lado, aquele prazo de renovação da licença dos 60 dias antes do fim, que, digamos, cria várias dificuldades e, de facto, eu não estou a ver qual é o objetivo, digamos, e, sobretudo, qual é a culminação pelo incumprimento desse qual é o objetivo de uma multa tão elevada, se, eventualmente, for incumprida essa obrigatoriedade de proceder à renovação 60 dias antes do fim da licença. Porque, objetivamente, aquilo que interessa é que a pessoa, para ser detentora da arma, tenha que ter a licença em dia e, portanto, não tem que ser com 50 dias ou 59, é no dia. No dia ele tem que estar munido da licença para abater. E depois, uma magna questão que nós temos vindo também a ponderar e a refletir, que é relativamente ao transporte e ao facto da responsabilidade pelo transporte de armas de caça, nomeadamente sob o efeito do álcool, poder, digamos, estender-se não só à pessoa que conduz uma viatura onde vão acomodadas, com todos os instrumentos de segurança que a lei obriga, nomeadamente o cadeado, o gatilho, etc., essas armas, mas a todos os ocupantes dessa viatura, desde caçadores. Eu percebo qual é a intenção. A intenção é que quem tem numa esfera, ainda que esteja dificultada, mas na sua esfera, a possibilidade de poder usar uma arma, ter que ter um especial cuidado. Nós todos compreendemos isso. Mas havia um colega nosso, ele se calhar não o vou nomear para não perturbar a nossa, o andamento dos nossos trabalhos, mas havia um colega nosso que dava até uma sugestão, e eu não sei se o Sr. Estado tem abertura também para isso ou não, se por parte do Governo há abertura para isso ou não. Hoje as armas têm que ser transportadas, portanto, desmontadas e com o tal cadeado de gatilho. Cadeado esse que tem uma chave. E ele dizia, por que não criar aqui um mecanismo, por exemplo, de obrigatoriedade nesses casos de o condutor, portanto, aquele que obrigatoriamente também por fruto de ter que cumprir o código da estrada, não poder estar sob o efeito do álcool, ter a chave de todos esses dispositivos. Porque também aqui nós não podemos estar desfasados da realidade. Eu não vou dizer que, inerente à atividade da caça, estão outras atividades que possam, digamos, desembocar numa situação de alteração completa de todas as
as pessoas, não necessariamente, mas tudo nós sabemos que a casa tem
ligada a si, tem ligada a si, tem ligada a si manifestações de convívio e de realizações que podem potenciar, digamos, esse tipo de situação. E desde que, isto é que é importante, desde que o objetivo da lei, que é inibir as pessoas de utilizar, digamos, fora do seu estado normal, uma arma de fogo, e fora do objetivo para o qual foram licenciados a ter essa arma de fogo, desde que esses objetivos possam ser alcançados, não estarmos a criar dificuldades desnecessárias, sendo certo que nesta matéria esta definição carece, digamos, de uma ponderação. Aqui a minha questão, eu próprio tenho dúvidas, mas a minha questão é saber se conseguimos ou não ter aqui uma concretização mais detalhada e que não possa ser, digamos, tão negativa para a atividade como tem sido até aqui. Só mais duas questões para terminar. Uma, relativamente ao tiro, eu subscrevo aquilo que já aqui foi dito. Eu acho que, por exemplo, o tiro com arco, tenho muitas dúvidas que deva estar integrado nesta legislação. Tenho mesmo muitas dúvidas. Mas todas as dificuldades que vão ser criadas neste âmbito são desproporcionadas face àquilo que são, efetivamente, as práticas que as federações vêm tendo ao longo dos anos. E relativamente ainda à PSP, eu gostaria de colher do Sr. Secretário de Estado o seguinte. Uma das queixas mais reiteradas que nós aqui tivemos é o facto de esse excesso de burocracia que reina na Polícia de Segurança Pública neste domínio estar a atrasar de uma forma absolutamente excessiva a emissão dos livretos das operações de aquisição das armas e, portanto, das armas, o que prejudica não só o comércio, não só as atividades inerentes à detenção da arma, mas prejudica, e com isto termino, a própria aplicação da lei, que é que a páginas tantas, o resultado de uma lei que quer ser demasiado rigorosa e demasiado restritiva é deixar, digamos, a atividade ilegal quase que liberta da pressão das normas da lei, e aqueles que legalmente detêm armas, que legalmente se dedicam a atividades com armas de fogo, estão, digamos, com uma pressão cotidiana excessiva, e a páginas tantas nós, em vez de estarmos a combater a ilegalidade, estamos a criar dificuldades à legalidade e a quem aparentemente tem condições para ter armas de fogo num cenário normal.
Muito obrigado, Sr. Deputado do Luís Montenegro. Tem a palavra a Sra. Dra. Sónia Sanfona, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sra. Doutora, Sr. Intendente, Sras. e Srs. Deputados, boa tarde a todos. Eu, naturalmente, começo por saudar a presença do Secretário de Estado, agradecer-lhe a sua disponibilidade e a forma aberta e leal como partilhou connosco a sua visão relativamente à proposta de lei que estamos a trabalhar na especialidade. E não vou fazer uma intervenção muito longa, apenas para deixar aqui mais ou menos claros alguns assuntos que são, para nós, com certeza, como são para os outros grupos parlamentares, importantes. Em primeiro lugar, dizer que é compreensível e é perfeitamente atendível a motivação que levou a que o Governo apresentasse uma proposta de lei de alteração da Lei das Armas com a profundidade com que nós hoje somos confrontados. É atendível não só pelas razões que o Sr. Secretário de Estado aqui nos trouxe, que digamos que são as mais prementes relativamente à questão do aumento da criminalidade violenta e grave e com recurso à utilização de arma, mas também porque já tínhamos decorrido sobre a Lei 5 um período suficientemente passível de maturação do ponto de vista da política criminal e, neste caso, da política das armas, que pudesse dar-nos um quadro sobre aquelas matérias onde as coisas não estavam a funcionar tão bem e sobre as quais havia alguma preocupação da parte dos vários agentes que são e das várias entidades que convivem e a quem é aplicada a lei diariamente, e por outro lado, que se pudesse retirar da mesma algumas outras normas que estavam a dificultar e que mantêm. Essa dificuldade até hoje à aplicação da própria lei e ao funcionamento das atividades que estavam aqui em causa. A questão do anexo é uma questão que foi amplamente debatida, o Sr. Deputado Melo fez referência a ela e nós temos a sensibilidade de perceber que, de facto, o anexo importa uma autorização, uma permissão de invasão da liberdade do cidadão que põe em causa a sua salvaguarda, que pode pôr em causa, é natural, e nós também não estamos convencidos que a PSP, cada vez que emite uma licença e que pede a assinatura deste anexo, que a seguir vão lá à casa, às tantas da manhã, a despropósito, sem verificar as condições de segurança. Não estamos a partir desse pressuposto, como é evidente. O que não deixa de ser grave é o facto do cidadão pôr à disposição da Força de Segurança um direito que é seu e que é inalienável, quer dizer, à sua liberdade privada, a ter a sua residência e a não permitir a entrada lá a despropósito de quem quer que seja, ainda que seja uma força de segurança. Portanto, congratular-me com a entrada e a, digamos que o alargamento do SIGAI relativamente ao processo de burocratização nesta matéria, que venha, felizmente, se o Secretário de Estado garantir-nos que o anexo já não está a ser entregue para preenchimento, não vai vir no novo programa informático e, portanto, estamos muito mais tranquilos. Dizer que, relativamente à alteração à lei, portanto, estamos entendidos quanto à sua necessidade e à profundidade com que ela teve lugar, é claro que, relativamente à matéria penal, eu julgo que ela revela, essa razão de ser se revela clara. Nós entendemos, foi o entendimento do Partido Socialista, que o Código de Processo Penal devia ter a estabilidade que merece uma legislação fundamental neste âmbito e, portanto, que esta matéria podia e devia ser tratada na lei das armas sem que com isso houvesse qualquer prejuízo, quer para a garantia da segurança e do combate à criminalidade violenta e grave, quer para a vida dos cidadãos. Dizer que esta, de facto, é uma lei muito importante, porque regula matérias que são fundamentais, e uma delas é a segurança. A questão da segurança é, para nós, fundamental, é para o PS e tem sido para o Governo, bem o sabemos, e, portanto, também reconhecer que a salvaguarda da segurança dos cidadãos e do interesse coletivo das pessoas é importante e deve ser feita cada vez que se legisla, nestas e noutras matérias, como é evidente. E isso julgo que também resulta da proposta de lei. Agora, os senhores deputados que me antecederam trouxeram aqui com muita clareza e com grande abertura também aquilo que tem sido a nossa reflexão sobre esta matéria e sobre esta proposta de lei nos trabalhos da subcomissão. Devo dizer que fizemos um conjunto de audições, que essas audições entendemos como importantes e profícuas no trabalho, no avanço do trabalho que temos vindo a fazer, e que elas representam para nós um aporte que pode ser extremamente importante na melhoria da lei. Eu julgo que todos temos o mesmo interesse, o Governo tem esse interesse, o Parlamento tem esse interesse, de conjugarmos aqui a necessidade salvaguardar a segurança e de colocar limites à utilização, neste caso de armas, que são por si só, podem ser por si só perigosas. E se houver conjugado com elas cidadãos que perigosamente as usam, colocam em risco toda a sociedade. Portanto, se nós julgo que estamos em consonância relativamente aos objetivos, e o papel do Parlamento neste momento, em termos de trabalho na especialidade, é ajudar a consolidar as possibilidades de atingir esses objetivos da forma mais correta, menos penosa para o cidadão, e que mantenha a salvaguarda integral da sua segurança e das condições em que livremente exerce a prática de algumas atividades que são, para além do mais, reconhecidas como atividades de grande interesse económico e que são praticadas por alguns milhares de pessoas no país, pacificamente, sem problemas e, portanto, sem com isso se gerar nenhum alarme ou nenhuma agitação social. Não estamos, em geral, os cidadãos não estão preocupados porque existem caçadores, como é evidente, e, portanto, é preciso, de algum modo, conseguir agilizar a possibilidade das pessoas manterem a sua atividade, salvaguardando sempre, e esse é o nosso propósito, e julgo que resultou claro das palavras do Secretário de Estado, é o propósito do Governo, salvaguardar a segurança das pessoas. Dizer, finalmente, que essas audições têm sido importantes e têm-nos trazido esse apoio. E eu julgo que, com a abertura que o Sr. Secretário de Estado demonstrou nesta audição, e da forma como os Srs. Deputados colocaram as questões que são rigorosamente aquelas questões que nos têm vindo a preocupar, sobre as quais temos vindo a travar algum diálogo, quer com as entidades, quer entre nós próprios, eu julgo que está encontrado o caminho para conseguirmos uma melhor redação para alguns artigos e uma diferente redação, eventualmente, para alguns outros, conjugando estes dois interesses que eu acho que são profundamente importantes e que não devemos abandonar de forma nenhuma. Por isso, dizer que quero congratular-me com a forma muito colaborante e muito aberta com que o Governo se apresenta aqui relativamente a esta matéria. É, de facto, uma matéria de suprema importância e, como Vossa Excelência disse, o Governo quer o máximo consenso possível relativamente a ela. E, portanto, nós pensamos rigorosamente a mesma coisa. Um sinal muito, para terminar, e muito um sinal muito relevante relativamente à entrada do CIGAE e, portanto, à desburocratização de uma série de procedimentos, que é fundamental, quer para a PSP, julgamos, quer para o cidadão. Portanto, este calvário de papéis, de documentos, de assinaturas, de inscrições, de pedidos de autorização, etc., é um calvário muito complicado, e o Sr. Deputado Luís Montenegro dizia há bocadinho com muita razão e com propriedade, as leis, quando são muito, muito excessivamente restritivas, abrem espaço para o seu incumprimento com alguma facilidade, e, portanto, nós não queremos leis que não são cumpridas, queremos leis que sejam cumpridas, e, portanto, eu julgo que há, que é um sinal muito positivo da parte do Governo a entrada em funcionamento e com alguma diligência do CIGAE. É claro que estas coisas demoram algum tempo, é claro que há um período de adaptação, que as coisas nem sempre começam a correr bem, mas o que é importante é que elas vão acontecendo, e é importante que estejamos determinados a que elas possam acontecer com sucesso e empenhados nesse sucesso. Eu queria só dar uma nota final sobre a questão da PSP. Nós, o Partido Socialista, tem naturalmente, depois da reflexão que tem vindo a fazer, tal como todos os grupos parlamentares, um conjunto de propostas que entende dever apresentar, para além daquelas que o Sr. Secretário de Estado fez aqui alusão, que se prendem com dificuldades interpretativas ou dúvidas interpretativas relativamente a alguns textos. Há mais algumas coisas para além dessas que motivam a apresentação por parte do Partido Socialista, que com certeza que resultará do trabalho na sua comissão, relativamente a algumas outras matérias. E eu a única pergunta que eu queria fazer prende-se com a concentração, esta excessiva concentração de poderes na Direção Nacional da PSP, neste caso do seu diretor, e depois com a possibilidade de delegação de poder, de competências ao nível dos comandos. Isto para lhe perguntar muito diretamente se é possível que, ainda que algumas destas competências, e nós compreendemos que seja razoável que seja a PSP detê-las em função da especificidade de algumas autorizações e de alguns procedimentos, que é preciso que seja uma força de segurança devidamente preparada, equipada e com o conhecimento, poder fazê-lo, ser ela a deter esse poder de autorizar. A minha pergunta é no seguinte sentido: é possível que dentro da instituição Polícia de Segurança Pública exista uma regra, exista uma norma que permita, ou que obrigue, à identidade de interpretação e à uniformidade dos conceitos e dos entendimentos relativamente às normas jurídicas que são aquelas que são vigentes. Ou seja, que se evite que um comando possa interpretar um artigo ou uma norma num sentido e outro comando diferente, com a mesma delegação de competências, o possa interpretar em sentido diverso. Se há ou não há, previsto, ou em curso, ou já em efetivação, alguma indicação no sentido de que seja dado este entendimento mais uniforme e mais consentâneo com aquilo que é a realidade. Estamos a falar, em alguns casos, inclusivamente, de práticas de crimes, e não podemos, de forma nenhuma, permitir que o crime não seja definido pela lei, mas seja definido por aquele que fiscaliza a aplicação da lei, neste caso, pela polícia. Não é crime se o senhor comandante entender que é crime se estiver na lei. Portanto, o seu entendimento tem que ser consonante com o que está na lei. Isto para evitar alguma possibilidade de abusos que não, para nós não é evidente que exista, mas não quer dizer que não possa existir e que não possa verificar-se. E era somente isto, deixando uma nota muito final o nosso agradecimento, claro, relativamente à forma como o Sr. Secretário de Estado encarou esta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Doutora Sandra Sapona, do Partido Socialista. Tenho agora a palavra a Vossa Excelência, Sr. Secretário de Estado. E se eu entender que se entendem a Doutora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero também agradecer a postura que os senhores deputados tiveram aqui, de uma enorme abertura. É a minha, porque eu pretendo atingir. Eu penso que estamos do mesmo lado, isto é, objetivo de segurança, mas não inviabilizar atividades económicas lícitas, com grande tradição no nosso país, com grande importância. É esse o nosso propósito e, portanto, reafirmo aqui a total abertura do Governo para encontrar as melhores soluções que reúnam e consigam conciliar estes dois aspectos fundamentais que uma lei destas obrigatoriamente tem de envolver. Segurança por um lado e viabilização e permitir uma atividade que é indispensável no nosso país, para além da tradição que tem, é uma atividade económica de grande relevância, não tenho a mínima dúvida. Sr. Deputado, Melo perguntou-me se não era, se não há aqui propriamente uma lacuna nesta lei a propósito de não haver escalpulizado com detalhe, com a entrega das armas, o destino destas armas, e no fundo o cidadão entrega a arma, mas qual o seu destino, há um proveito e um provento que vem para a PSP e qual o destino... quanto à entrega, eu penso que ela vem prevista na própria lei. Quanto à pormenorização, há procedimentos internos da PSP, que já estão vertidos em norma interna, relativamente ao destino dessas mesmas armas, e, portanto, eu quanto aos procedimentos internos, eu vou remeter para o Tenente Farinha. A lei atual já prevê o destino das armas entregues, umas serão destruídas, outras podem ser leiloadas, outras não são suscetíveis de serem entregues a ninguém, porque o cidadão não pode, vamos supor, uma Kalashnikov, evidentemente não vai ser entregue, não pode, enfim, tudo depende do tipo de armas, mas há procedimentos muito claros, e eu depois vou remeter para o Farinha daqui a um pouco, relativamente ao destino. Saber se essas normas que estão internas, que deveriam verter-se aqui no diploma, eventualmente, enfim, é uma questão que eu não pensei se deveriam estar aqui ou não. Agora, elas não são um segredo, não são, e não podem ser. Aliás, a transparência pode e deve o cidadão ter ser muito claro qual o destino de uma arma que entrega. Portanto, eu vou remeter depois para a Farinha para poder falar sobre isso, relativamente às normas internas. Necessidade de transparência parece-me óbvio. Ora bem, o limite de armas não é razoável. Este limite de armas, eu admito que é possível encontrar outras soluções e, portanto, outros limites que não este. É possível. De certeza que os seus deputados já viram a solução espanhola. A solução espanhola vai ao ponto de impor 12 armas de caça, limite máximo, 12 armas de caça, e 5 da classe C e 2 pistolas ou revólveres. Portanto, ao todo somamos 12 mais 5, 17, 19. Ninguém pode ter mais do que 19. Eu tenho aqui a lei. Eu depois mostro. É assim. Isto é, há um limite e muito, muito preciso relativamente às áreas. E mais, impõe-se que todas elas estejam em cofre, estejam acondicionadas para efeitos de proteção e de segurança dessas mesmas armas. O nosso limite pusemos 3 armas, o máximo 5, é verdade, 5, embora depois remetendo para o Diretor Nacional a possibilidade de autorizar. Concordo que isto pode ser alterado. Eu reconheço que a maior parte dos caçadores, ou muito, uma parte significativa dos caçadores, tem mais do que 5 armas. E utiliza mais do que 5 armas. Também a norma não previa a impossibilidade de ter mais de 5 armas. Sujeitava-a a uma autorização especial por parte do Diretor Nacional e era a nossa intenção, e aliás está a ser elaborada isso mesmo dentro da PSP, era a nossa intenção que fossem elaboradas normas técnicas para não haver discricionariedade. Precisamente com base em quê? Com base no facto de muitas destas armas, muitas destas competências do Diretor Nacional e são depois delegadas. E o que acontece, não neste caso, mas ao longo do nosso diploma, de facto, há vários tipos de competências que são do Diretor Nacional e que depois são delegáveis nos comandos. E isso poderá permitir, ou de facto pode suscitar a dúvida, haver 18, como disse, 18 interpretações da mesma lei. Evitando-se uma coisa que não é concentrada, de facto, 18 interpretações. Era nosso objetivo estabelecer, e é em posição, e foi isso que foi determinado à PSP, que fossem estabelecidas normas técnicas muito claras para impedir que haja diversas interpretações de uma mesma lei. E, portanto, todavia admito a possibilidade de rever os limites das armas, desde que se consiga acautelar a segurança. Sr. Deputado, com toda a franqueza, devo dizer, sabe isso quase certo, os deputados quase certo que sabem, a maior parte das armas que têm sido apreendidas são armas de caça. Armas de caça que, em algum momento da sua vida, foram legalizadas. Eu tenho aqui um gráfico que é, de facto, impressionante. Se repararmos, eu posso dizer que poderão desaparecer por dia cerca de 4 armas dia. 4 armas dia. O que é 4 armas por dia a serem furtadas ou extraviadas é bastante. Tenho aqui, aliás, um outro gráfico que permite, de certa forma, ter uma noção. Em 2007, ao todo, calculamos que foram extraviadas ou furtadas 1.442 armas. É muito. Em 2006, 1.873. Em 2004, 1.965. De caça. A maior parte delas são de caça. O que implica que nós tenhamos de apostar um pouco mais nas regras de segurança dentro da detenção ou das armas dentro da habitação, do domicílio. É um objetivo que nos parece que temos de fazer diminuir esta estatística negra. Era esse o nosso objetivo. Admitimos que o número de armas, pelo menos sem condições de segurança especiais, deve ser limitado. Admito rever-se os limites de 5 ou não sujeitar ao Diretor Nacional. Enfim, admito essa possibilidade. Era a minha preocupação assegurar, o Governo assegurar que um maior controle, uma maior segurança na detenção do armamento. O mesmo se diga do número de cartuchos. O número de munições, embora houve aqui um lapso relativamente ao, como eu já referi, o objetivo não era esse, mas também se coloca o problema de saber se chegam 1.000 munições de para caça, em simultâneo, em permanência. Hoje, amanhã, gastou 1.000, vai comprar mais 1.000. Pode-se colocar essa questão. A questão volta outra vez a ser a necessidade de calcular alguma segurança, porque os furtos em habitações são, são bastante frequentes, desde sempre, e não se trata, trata-se de material perigoso, obviamente, e, portanto, a calcular, evitar grandes concentrações. Acresce que, repasse, se os armeiros precisam de alguma segurança e exigiu-se condições de segurança aos armeiros, dificilmente podemos admitir, e vou caracterizar, é uma caricatura, que alguém tenha 500 mil munições na cozinha, assim, sem mais. Quer dizer, temos de conseguir que, e porque não há exigências nenhumas de condições na habitação, para os armeiros existe, mas para o cidadão pode lá ter o que quiser. Temos de conseguir, por um lado, dentro do razoável, conseguir limites à simultaneidade de munições e, por outro, também calcular alguma segurança na sua preservação. Era este o nosso objetivo, mas estamos abertos a acertar limites, enfim. Penso que o caminho tem de ser a maior segurança e sou franco que não penso que seja necessário, não vejo como um fim-capé muito grande na alteração do limite, enfim, é uma questão que os senhores deputados com toda a certeza irão encontrar aquilo que é razoável do ponto de vista da segurança e do cidadão. O limite de armas. O diretor da Nação... Penso que poderíamos combater ao longo, como eu estava a dizer, a discricionariedade do Diretor Nacional, estabelecendo um conjunto de regras técnicas que deveriam, e era esse o nosso propósito, devem balizar a atuação de todos aqueles a quem o Diretor Nacional delega competência e, portanto, para não ficar na discricionariedade, evitar a situação da discricionariedade. O deputado também falou armas entregues, necessidade, também falou do anexo G, devo dizer que com toda a certeza concordo consigo, não foi numa prática, foi uma prática que resultou da lei anterior, mas que devo dizer que eu, da fraqueza, não me tinha percebido que eles estavam a exigir o PSB, estava a exigir esta autorização prévia, e imediatamente determinei que ela não continuasse a ser pedida e acautelo e acautelei-me e tenho a garantia que no SIGAI isso já não acontece. E em 2009, portanto, com toda a certeza, mas tem toda a razão, isto não é de 2009, é preciso agora. E eu determinei que isso deixasse de ser exigido e espero que essa determinação seja cumprida. E não tenho dúvida nenhuma que o vai ser. Relativamente às armas desportivas ou às armas do colecionismo, eu devo dizer que ela vem regulada na Lei 42 de 2006. Não mexemos no colecionismo, não colocámos nenhuma, não revimos essa norma. E, portanto, é possível, nós quisemos foi apenas distinguir aqueles que juntam armas, e que em rigor não vinha regulado na lei 2006. Não é propriamente o colecionador, porque isso não vem regulado na 42 de 2006, são pessoas que vão juntando armas em casa. É preciso calcular isso mesmo, e foi isso que tentámos fazer. Distinguimos então agora a diferença entre armas de coleção, armas de ornamentação, e a arma de ornamentação, sabe o Sr. Deputado até melhor do que eu, precisa de ser inutilizada, a ornamentação, a arma de coleção, não. E nada impede que seja o colecionismo, obviamente, não é proibido de todo e está previsto numa lei diferente. No que respeita ao software, devo dizer que é nosso. Por vezes eu penso que se faz, se mistura, salvo de vida, respeito, se misturam coisas, realidades diferentes. Uma coisa é o paintball, outra coisa é o software. E quanto ao paintball, nós não o quisemos incluir aqui. Isto é, achamos que é uma atividade que... não, é desportiva, aliás, vai ser reconhecida, tudo indica que vai ser reconhecida pela Federação, pelo Instituto Nacional, tudo indica, quer dizer, vai nesse caminho. A sua atividade irá ser regulada, obviamente, pelo Instituto. Quanto ao software,
Quanto ao software, de facto, o grande problema é que eles utilizam armas que são em tudo idênticas às armas, em termos de aspecto, obviamente, em tudo idênticas às armas reais, às armas de fogo efetivas, causando enorme alarme social. Dificilmente vão ser reconhecidas pelo Instituto de Desporto. Aliás, Sr. Deputado, tenho aqui uma afirmação. Eu consultei-os, tive essa preocupação, e tenho aqui uma afirmação do Instituto de Desporto de Portugal, datado de muito recente, é de fevereiro deste ano, mas depois foi reafirmado, em que eles disseram que, pura e simplesmente, não os vão reconhecer. Porque dizem, e eu devo dizer, é entendimento do Instituto de Desporto de Portugal que a atividade de airsoft é, na sua essência, difícil reconhecimento como atividade esportiva, tratando-se antes de um jogo que retrata cenários de conflitos armados. E, portanto, isto não é um para o Instituto de Desporto. Eles não vão ser reconhecidos como tal. Bom, mas esta realidade existe. Isto é, não é porque não estão reconhecidos pelo Instituto de Desporto que nós não devemos, então, acautelar esta atividade. É uma atividade que existe, move bastante gente, tem bastantes adeptos, pode e deve ser regulamentada. O vazio é que é perigoso, na minha ótica. Repasse que se exigia na lei anterior que eles tivessem inscrição numa federação da modalidade. Pois é, se nós continuássemos a exigir a inscrição na federação, eles já não poderiam. Porquê? Porque eles não são reconhecidos como entidade ou como modalidade esportiva. O que é que fizemos? Deixou de se exigir a inscrição na federação e passou-se a exigir numa associação. E a associação poderia ser. Ou seja, nós pusemos-los na legalidade, porque caso contrário estariam fora da legalidade. Exigimos a inscrição numa associação de promoção desportiva e não na federação, obviamente. A lei 5 de 2006 obriga à pintura. Há aqui problemas de pintura, se é total, se é parcial, porque a lei de antes dizia só admitimos a possibilidade de outras soluções, enfim, estamos abertos, não queremos inviabilizar uma atividade que existe, não podemos desconhecê-la, mas temos de a disciplinar. É este a nosso objetivo, evitar situações de alarme social, como aconteceu, a PSP me relatou uma senhora que estava aflita, telefona para a PSP, porque julgava que estavam bandos armados, porque eles todos de camuflado, porque andaram a fazer um exercício no meio de uma cidade, porque gostam, ocuparam um prédio de veluto, só que ao lado tem um prédio normal. A senhora olhava à janela, vê toda a gente mascarada com armas iguaizinhas. Aliás, elas olham para aquilo, ela julgava que estava a haver um atentado, telefona para a PSP, meu Deus, aquilo foi, ela estava aflitida. Ou seja, regular esta sua atividade, regular o tipo de armas que podem, que cada vez são mais parecidas, aliás, são iguais do ponto de vista de fisionomia, do aspecto. É nosso propósito assegurar a continuação desta atividade e, obviamente, estamos abertos às alterações que se entender, desde que se, no fundo, também se perceba, e esta é a nossa preocupação, que são armas em tudo idênticas. Depois não são armas de fogo, mas em tudo idênticas a armas de fogo, e que é preciso, sob pena de alarme social, é preciso acautelar. É esta a nossa preocupação, e portanto estamos abertos, obviamente, à melhoria das soluções neste aspecto, com toda a franqueza. Já nós, portanto, queremos reconhecer, embora temos de distinguir o paintball das outras, na minha ótica. As atribuições cometidas à PSP, estamos a sobrecarregar a PSP muito. É verdade que, no fundo, todas as inovações que foram introduzidas com o SIGAI e a implementação do SIGAI irá, no fundo, aligerar um conjunto de burocracias ou de papeladas que vão, no fundo, retirar burocracia àquilo que hoje em dia, de facto, é burocracia. O SIGAI irá fazer isso. Neste momento está implantado em todos os comandos distritais, mas irá ser generalizado em 2009. É garantido isso. Há um momento de adaptação e, portanto, houve aqui... os próprios forças de segurança têm estado a adaptar. Houve dificuldades em algum software, que, entretanto, já estamos ultrapassados. Já conseguimos ultrapassar problemas de software que tínhamos, mas eu diria que isso é o caminho, e concordo com o Sr. Deputado, quando então, e o recurso às novas tecnologias, então ia facilitar a vida do cidadão, foi o que fizemos. Aliás, o CIGAI, como se viu, facilita quer os armeiros, que comodamente podem estar, ter contacto online imediatamente com a entidade licenciadora, quer o próprio cidadão. Eu penso que o CIGAI é a resposta que temos para o desafio que o Sr. Deputado Montenegro me abordou e agradeço-lhe isso mesmo, porque é o caminho é esse. O Sr. Deputado também Montenegro perguntou, mas porquê é que se há abertura para deixar de atribuir à PSP tanta atividade que a impede, que a entope, no fundo, entópia? Ora bem, de facto, já a lei prevê que sejam outras entidades. O problema é que ainda não apareceu ninguém que reúna a idoneidade de o fazer. A PSP não está interessada em continuar, que este ano fizeram, salvo erro, 22... Exigiu-se da PSP uma brutalidade, isto era necessário ser da PSP. Não há, e ninguém reuniu condições, nos termos da lei, para dar a formação. E não basta ser uma associação de caçadores, ou não basta, quer dizer, tem de ser um pouco mais do que isso. E por isso, agora, as condições que a lei determina não estão preenchidas. Ora bem, e é por isso que a PSP tem estado sobrecarregada. Era desejável, a própria lei já previa isso. Não se conseguiu até agora encontrar, mas era desejável. Aliás, pergunto ao Intendente Farinha se já há entidades neste momento credenciadas para dar formação.
Não há entidades credenciadas.
Eu penso que ainda não há.
Para usar a palavra do Intendente Farinha, da PSD.
Muito obrigado. O que se passa é que, associado à credenciação de entidades formadoras, têm que existir carreiras e campos de tiro licenciados no qual a formação de utilização de armas de fogo deve ser feita. A verdade é que não há, neste momento, nenhum projeto apresentado que reúne as condições técnicas e de segurança, designadamente, no que diz respeito à criminalização de solos e a áreas de segurança que permitam um licenciamento imediato. São essencialmente as grandes dificuldades, para além do cumprimento de um conjunto de requisitos técnicos, muitas vezes exigem investimentos e que não têm surgido. Evidentemente, há um ou outro projeto em início que reunirá condições, ultrapassadas que sejam, esta tipologia de dificuldades, porque licenciar campos de tiro com estradas municipais que passam ao meio ou com posições de tiro a 30 metros de estradas municipais é complicado do ponto de vista de segurança. Certamente os seus deputados compreenderam isso. Esta é uma impossibilidade neste momento para que todo este processo possa ser conduzido. Necessariamente não é o core business da PSP, e falo aqui em nome da PSP Segurança Nacional, não é isso que nós queremos estar a fazer para o ano desejável.
Sr. Intendente, quer dizer, se os campos de tiro não reúnem condições para esse efeito, como é que reúnem condições para o tiro? Eu devo dizer que eu sou o atirador federado. Não tenho nada para tiro norte, pelo Instituto de Pividei, e fiz fogo em vários campos de tiro, todos eles com estradas municipais perto, quer dizer. Mas se não têm condições... Agora, obviamente que o tiro não está orientado para as estradas municipais, o tiro está orientado para o outro lado. E se não têm condições para a formação, como é que tem condição para o tiro?
Sr. Deputado, tem razão naquilo que disse num aspecto. A verdade é que a lei, a regulamentação que saiu, a Lei 5, permite a continuidade nos moldes de funcionamento, nos moldes que existiam no momento anterior à Lei 5, das entidades que tinham campos ou carreiras de tiro que apresentassem o projeto para a sua localização dentro do prazo previsto na lei. E é verdade que a grande maioria apresentou. E é verdade que, se a posição da PSP enquanto entidade licenciadora fosse de entrar no reprimir de todas essas situações, teríamos eliminado a possibilidade de qualquer prática desportiva nesse âmbito. O que se pretende é que as entidades reúnam as condições e que, eventualmente, alguma destes requisitos de natureza legal possa aligerado e combinado numa outra forma que permita, porque há outras formas que permitam a mobilização, disse que é esse o objetivo, e não o impedimento nem o cessar qualquer tipo de atividade. Efetivamente, alguns em que se colocam outro tipo de questões de segurança temos feito cessar essa atividade. Não será certamente aqueles que o Sr. Deputado pratica o desporto.
Eu queria dizer mais uma
coisa. Só a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Relativamente à impermeabilização, eu penso que estamos em condições de poder adiantar que nós vamos atenuar um pouco essa exigência legal, porque nos parece também excessiva a impermeabilização total dos solos, total. Bem, o que me importa é que haja a recolha e a possibilidade de recolha para que não contamine os solos. É esse o objetivo da lei. E impor determinadas regras chega a um ponto que ninguém vai conseguir, porque o investimento é tão grande, ninguém vai conseguir reunir as condições legais. Estamos a pensar a proceder à alteração dessa lei e assegurar, no fundo, que apareçam entidades com carreiras de tiro e que permitam dar essa formação. Só neste ano já foram dadas formação a 2.500 caçadores. Não chegará, provavelmente, mas tem sido um esforço. Todas, até, segundo o Intendente Varinha, todas as que foram pedidas foram. Não há ninguém que esteja em lista de espera para formação. Não há ninguém em lista de espera, portanto, foi um esforço grande da PSP, desejável que sejam outras entidades a poder fazê-lo. Não concordo 100%. Penso que o software, temos abertura para a sua viabilização, obviamente é esse o nosso objetivo. Anexo E. O Sr. Deputado Montenegro falou no prazo de 60 dias. De facto, é algo que não resulta desta lei, era resultado da lei anterior. Estamos abertos a alterar essa combinação de uma sanção para quem não peça a renovação no prazo de 60 dias antes de acabar. Portanto, de facto. O transporte sob efeito de álcool, eu diria que em rigor, portanto, eu concordo com as observações todas que o Sr. Deputado Montenegro fez, designadamente a necessidade de cautelar por um lado, porque a arma é um instrumento perigoso, e a necessidade, e é esse equilíbrio que tem de dizer. Também sabemos que, normalmente, a seguir a uma, o deputado Manuel se calhar vai-me confirmar, a seguir a uma caçada, a receber uns copos, é tradição, é normal, é sempre assim, e sempre assim será, portanto, não... Agora, temos de calcular que haja a possibilidade de quem está um pouco mais alegre não ter acesso a armas, ou pelo menos ter essa dificuldade. Nós falamos em detenção da arma, foram dadas instruções muito claras à PSP, e a PSP divulgou por todas as autoridades que consideramos detenção, não consideramos detenção se a arma está desmontada. Isto é, o grande objetivo, quando se fala em detenção, porque aquilo então não é uma arma, aquilo são pedaços de arma. Isto é, funcionam quando muito com uma arma de arremesso. Isto é, um cano, uma cronha, uma coisa. E, portanto, demos instruções para que, e a PSP deu instruções, porque houve autos que foram elaborados, designadamente pela GNR, que havia uma incompreensão, e eu assumo isso, relativamente a isto. E por isso mesmo surgiram autuações depois foram anuladas pela PSP. Foram autuadas, mas depois foram anuladas pela PSP. Entende-se, portanto, que a detenção da arma significa que ela está à sua disposição, tem de estar na sua esfera de ação, no seu campo de ação. E, obviamente, não é a arma que esteja desmontada. Eu diria, a PSP deu instruções, porque se uma arma está desmontada, está no porta-bagagens, ainda que a única que não esteja embriagado seja o condutor, eu diria que não deve haver multa, não deve haver cominação. E, portanto, pode-se clarificar exatamente o que é que se deve entender por detenção, mas, de facto, e esse é o entendimento, foram anulados tudo aquilo que a GNR fez, os autos que elaborou, e foram dadas instruções claras nesse sentido, porque de facto é o bom senso que deve imperar. Penso, íamos até, aliás, no sentido que o Sr. Deputado Montenegro disse.
Excesso de burocracia, concordo, tudo o que se puder eliminar de burocracia que não leve ao aumento do facilitismo, isto é, a burocracia não, que por si só não justifica, ela tem de ter uma fundamentação, uma burocracia, eu diria que neste caso não deve ser burocracia, é procedimento, eu diria que o CIGAI vai nesse sentido, mas há sempre possibilidade de melhoras. Senhora Deputada Sónia Sanfona, muito obrigado pelas suas palavras, aliás. De facto, o aumento da criminalidade e a necessidade de introduzir alterações na própria lei das armas, umas porque se mostrou, a aplicação da lei anterior, a lei 2006, mostrou-se que era deficiente, outras porque são até solicitações e aspirações dos praticantes do tiro e de outra ordem, enfim, havia necessidade de melhorar, e foi isso que tentámos fazer, embora com algumas imperfeições em algumas normas já assumidamente reconhecidas, imperfeições no objetivo. O objetivo mantém-se. Há a possibilidade de rapidamente as melhorar, e os senhores deputados com toda a certeza o farão, e estaremos abertos a isso. Penso que, de facto, a segurança é um aspecto fundamental. É uma segurança sem inviabilizar a segurança versus a liberdade do cidadão de praticar uma atividade lícita, que é o uso para fins desportivos, para caça ou para de outra atividade lúdica. É este equilíbrio, este fio da navalha que devemos assegurar, e obviamente que estamos dispostos a fazê-lo, e é esse o nosso objetivo. O facto de se remeter muitas vezes para o Diretor Nacional da PSP, o Diretor Nacional da PSP, por amor de Deus, com certeza, o facto de se remeter para o Diretor Nacional da PSP deve ser obviado, ou pode ser obviado, evitando, portanto, aquilo que alguns já vieram falar em arbitrariedade. Não, a ideia é não colocar nas mãos de 18 homens soluções completamente diferentes. E, portanto, através de normas técnicas, podem ser limitadas as possibilidades ou as variantes de interpretação, e é isso mesmo que eu solicitei à PSP, que neste momento está a fazê-lo. Está a elaborar um conjunto de normas técnicas que iremos, tenho todo o prazer em fornecer aos senhores deputados, o que é isso, normas técnicas para impedir a variação de interpretações sobre uma mesma lei. E, de facto, Sra. Deputada, queremos evitar isso de todo, não é nosso objetivo colocar nas mãos de um homem, de forma sem controle, essa possibilidade. Pelo contrário, queremos que a lei seja aplicável uniformemente por todos aqueles a quem compete a decisão, através do ato de delegação de competências que muitas vezes o Diretor Nacional faz nos comandantes regionais, mas estamos a elaborar um conjunto de normas técnicas para impedir e a cautelar a uniformidade na aplicação da lei. Sem dúvida, é uma preocupação muito pertinente da senhora deputada, e que estamos atentos, e irei no fundo. Já determinei isso e até farei chegar aos senhores deputados que normas técnicas estamos a falar, com total frontalidade. Muito obrigado.
Sr. Secretário de Estado, eu não sei se ainda quer passar a palavra ao Sr. Intendente Farinha para... Então, assim sendo, eu passava a palavra ao Sr. Intendente Farinha.
Relativamente à questão do destino dado às armas, que está colocada pelo Sr. Deputado Manuel, a Lei 5 tem a previsão do destino das armas entregues, armas apreendidas, corporalmente ou judicialmente, entregues à PSP, ou depositadas na GNR, caso não exista unidade da PSP a nível distrital. A totalidade das armas que são entregues à PSP são depositadas por conjunto de motivos ou por decisão judicial, apreendidas muitas vezes sem que o destino final ou a decisão judicial seja conhecida. 10 anos é comum, sem que transite em julgado, sem que nós guardamos essas armas, estão em vários depósitos aguardando que seja dado um destino final à arma. As pessoas que as entregam voluntariamente, as armas apreendidas por crimes de caça, armas apreendidas no quadro de fiscalização da própria Lei 5, armas apreendidas no quadro criminal, sendo que as que estão sob alçada judicial no quadro do processo de crimes, a decisão final de destinatar a arma é a da entidade judicial, sendo que parte significativa dessas armas são declaradas, mandadas destruir. Quando as armas, no quadro daquilo que é o entendimento da PSP e dentro da norma interna que tem, se verifica que aquela arma tem um interesse histórico, tem um interesse científico, normalmente solicita, e muitas vezes temos essa solicitação logo diretamente quando do curso do processo judicial do próprio laboratório de polícia científica relativamente à arma, ou se é uma arma que tem um valor artístico ou patrimonial elevado, que é a única que é mandada destruir, entendendo que às vezes invocamos a entidade judiciária que possa ser afeta a outro destino e não a destruição. Mas isto no quadro dos milhares de armas que temos em depósito a aguardar a decisão final, e temos aqui um dos motivos porque não houve leilões este ano previstos na lei, e digo muito honestamente, o Estado está a saber isso, nem no primeiro semestre de 2009 será viável, porque aquilo que queremos fazer é leiloar armas com alguma propriedade e conhecendo o destino final, para não se cometerem erros do passado em que se leiloam armas cuja decisão não tinha transitado em julgado relativamente a isso. E é que a afetação que é dada às armas, e as armas, o próprio sistema SIGAI vai ter uma gestão de depósitos, depósito central, quando entra em direção nacional, obrigatoriamente gestão local ao nível do distrito, quando uma arma é apreendida ou entra numa arrecadação por qualquer motivo, é registada no SIGAI. E passa-se a conhecer de forma central qual é o destino, a situação da arma, o depósito onde se encontra. Isto é aquilo que se pretendeu com o SIGAI também em termos da gestão das apreensões das armas, as armas que estão na nossa conta. Sendo certo que o artigo 80 dispõe que a PSP dá-lhe o destino final, esse destino final passa em termos daquilo que está estabelecido, ou destrói a ordem tribunal pura e simplesmente, ou tem esta intervenção que eu acabei de referir, ou então reconhecendo-lhe o interesse, ela é proposta, se a Sociedade Nacional seja destinada para o repertório histórico da PSP ou das Forças de Segurança, daquilo que tem a ver com a peritagem de armas também e a sua identificação, que é o da vertente, para leilão, o facto de ter interesse científico ou técnico, e ainda a questão da arma ser uma arma comercialmente banal, digamos assim, mas poder ter interesse pela utilização pelas Forças e Serviços de Segurança, tendo sido declarada perdida a favor do Estado, definitivamente transitada em julgado. Estamos a falar, por exemplo, de shotguns, pistolas 9mm deste equipamento, que não podendo ser leiloada porque não está ao alcance do cidadão comum, mas apenas aqueles que têm licenças especiais para a sua detenção, por vezes, em termos de uma questão de economia, reverterem para a utilização. E é este o quadro do destino final das armas e da gestão que é feita e que será feita em termos de depósito centralizado, procurando-se aqui sim um controlo, se é que o absoluto existe, é esse o nosso propósito, que todas as armas sejam apreendidas e o destino seja dado. Quanto à questão da sucessão, mortis causa e das armas entregues voluntariamente, admitindo que possa haver situações em que as pessoas não são devidamente informadas, a verdade é que quando há entregas voluntárias de armas, quando as pessoas se apresentam como armas, eu não quero ter mais esta arma na minha posse, quero entregá-la ao Estado, ou mesmo em situação de sucessão mortis causa, e a lei prevê, a pessoa pode dizer, não, quero a arma, é leiloada, exceto os casos em que não pode ser, estivemos a falar de armas automáticas, necessariamente, mas quero que o valor apurado em sede de leilão, isso é informado, excepcionando... Se há casos que não correm, isso o cidadão tem ao seu dispor todos os mecanismos para reclamar, para recorrer.
Deputado Amel.
Sr. Deputado, eu fui o primeiro a dizer, admitindo que haja falhas, pode é dizer, existe a norma interna, ela está estabelecida e certamente não é a situação geral. Nós temos N armas em depósito, da entrega voluntária a aguardar essa situação. Quando houver leilão, ela será dada. Se o doutor disser, tu entrega uma pistola de 9 milímetros, vai a leilão. Pronto. Foram entregues N armas automáticas na entrega voluntária. A pessoa poderá reverter? Não.
Muito obrigada, Sr. Intendente. Eu não sei se os Srs. Deputados querem voltar a intervir. E então, cá estamos a agradecer ao Sr. Secretário de Estado e à equipa que trouxe a vossa presença e a vossa colaboração no âmbito destes trabalhos na especialidade sobre a Lei das Armas. Muito obrigada.